Ora, bom dia. Eu acho que hoje estamos um bocadinho em autogestão, não é? É bom. Portanto, podemos fazer o que quisermos. Não temos controlador e pronto, vamos dar, se calhar vamos dar início a isto. Miguel. Uau, e funciona. Ora, vocês já me conhecem de sexta-feira e lamento, mas vão ter que me gramar outra vez. E agora, desta vez, vamos... quer dizer, vão ver coisas que já viram, obviamente, porque vou é aprofundar algumas coisas que são supostas ser aprofundadas nesta apresentação. Não vou falar do Parlamento dos Jovens, porque temos a nossa colega Ana Rita Laranjeira, que é a coordenadora do Parlamento dos Jovens, que vos vai contar tudo o que têm que saber sobre o Parlamento dos Jovens, que está neste momento aí a correr o país, não é? Em sessões com futuros deputados. com futuros deputados em formação. Às vezes penso que os responsáveis por o que aparece aí somos nós. Bom, como vos disse, o gabinete, vamos só ver aqui coisas, rever aqui, portanto, a estrutura do gabinete, que é o... Temos o canal Parlamento, temos a equipe de conteúdos, a equipa do Parlamento dos Jovens, a equipa internet e o apoio audiovisual. A nossa missão, digamos assim, é promover uma imagem de uma instituição plural, transparente, escrutinada pela sociedade e próxima dos cidadãos. Nós, portanto, o gabinete de comunicação é um gabinete de comunicação institucional. Não é um gabinete de comunicação política, nem um gabinete de imprensa, digamos assim. Nós temos, aliás, algum cuidado na relação, quer com os grupos parlamentares, quer com a imprensa. Uns porque é uma tentação poderem usar os nossos meios em proveito próprio, coisa que nós não deixamos. E a imprensa que quer uma porta de entrada, obviamente, para a informação, e nós temos que filtrar, somos a primeira barreira, ou uma das primeiras barreiras entre o Parlamento e a imprensa. Temos a outra, é dar a conhecer o Parlamento e as suas atividades, promover a participação dos cidadãos na vida do Parlamento, que é talvez o caso mais complicado, digamos assim. Nós temos, para isso usamos um tipo de comunicação direta, transparente, ou seja, não escondemos informação, portanto, nós damos a informação toda, que podemos dar, obviamente, não damos informação classificada, que também existe no Parlamento, mas damos toda, somos transparentes naquilo que dizemos, isentos, e isso é uma das grandes dificuldades. Às vezes é a isenção, porque mesmo sem querer, muitas vezes nós acabamos por poder enviesar um bocadinho a informação, somos equidistantes, e isso por acaso, felizmente, até hoje, eu posso falar mais sobre o canal Parlamento, porque o canal Parlamento nasceu, quer dizer, eu estou cá desde o início do canal Parlamento, não é? E fui coordenador do canal Parlamento até hoje, e devo dizer que, de início, um dos grandes medos que havia por parte da imprensa e por parte dos grupos parlamentares é que pudesse haver alguma manipulação, favorecimento de imagem e coisas assim do género. Pá, e até hoje não tivemos uma única queixa até hoje. E, antes pelo contrário, acho que está tudo consciente do valor acrescentado que é o canal Parlamento. Outra coisa que é importante é que é uma linguagem que tem que ser perceptível. Nós descodificamos o Parlamento para os cidadãos. O Parlamento tem uma linguagem hermética. Eu lembro-me quando entrei cá dentro, às vezes não percebia metade das coisas que me diziam, porque nem sequer sabia do que é que estavam a falar. E a maior parte dos cidadãos não sabe. E, portanto, nós tentamos explicar às pessoas o que é a linguagem. Tentamos descodificar um bocadinho esta linguagem parlamentar para o público. E confiável, sobretudo. Portanto, se nós dizemos, queremos que as pessoas confiem naquilo que nós dizemos e que não estamos a fazer, enfim, assim em bom português, a tirar areia para os olhos de ninguém. Nós trabalhamos a informação disponível para criar e comunicar novos conteúdos para diferentes plataformas. Como vamos ver, o nosso site é um manancial de informação que nunca mais acaba. Temos um arquivo histórico fantástico, temos uma biblioteca extraordinária. E o que nós fazemos, temos um arquivo audiovisual também grande, e o que nós fazemos é agarrar a informação que já temos, não só da informação do dia-a-dia, política, das agendas, etc., mas também agarrar nesta informação que às vezes as pessoas não sabem que existe e construir novos conteúdos e distribuí-los pelas várias plataformas. Organizamos, portanto, os conteúdos são quase todos organizados em rubricas temáticas, já vamos ver algumas delas. Investimos muito em vídeos e infografias. Hoje, se não mexe, não olham, não é? Portanto, é um bocadinho isso, que às vezes é um bocadinho demais. E planeamos, portanto, há um trabalho grande de planeamento e calendarização da divulgação dos conteúdos nas várias plataformas. Nós temos, neste momento, o sistema de gestão que nós usamos já tem conteúdos para o fim do ano. Portanto, enfim, vamos preenchendo e vamos preenchendo e vamos, enfim, alterando, mudando, fazendo isso tudo. Nós temos um regime legal, que é um anexo de uma resolução da Assembleia da República, que é o regime do canal Parlamento, do portal da Assembleia da República e da presença institucional nas redes sociais. É de 2017. Isso foi o culminar de um trabalho, que foi o Grupo de Trabalho para o Parlamento Digital, que foi um grupo de trabalho feito por deputados e pelos serviços, cuja ideia era digitalizar ao máximo o trabalho do Parlamento, desmaterializar o trabalho do Parlamento e, obviamente, capitalizar as plataformas que tínhamos ao nosso dispor a favor do Parlamento, nomeadamente nas redes sociais. Nós já estávamos nas redes sociais, já existiam contas, mas estava tudo um bocadinho disperso. E a ideia que saiu deste grupo de trabalho foi juntar tudo no mesmo sítio. E por isso é que apareceu depois, nessa sequência, o Gabinete de Comunicação. Bom, os conteúdos, vocês podem lê-los na resolução, mas podem imaginar que são todos os conteúdos relacionados com o Parlamento. Todos e mais alguns. Aliás, se lerem a resolução, vão ver que aquilo é assim um bocadinho megalómano e louco, que era impossível de implementar. Foi dito na altura, toda a gente concordou que era impossível, mas ficou escrito. Portanto, está lá. O que para nós é bom, porque dá-nos uma certa latitude também e liberdade de criação. Se nos disserem alguma coisa, digo sempre, não, mas isso está escrito na resolução, portanto, andem. As nossas plataformas principais são o canal Parlamento, o portal Internet, as redes sociais e a newsletter Comunicar, que eu aconselho toda a gente a subscrever, porque não é por ser do gabinete, mas é um trabalho muito interessante e convém que vocês conheçam. Nós temos uma longa história, não vou contar a história do canal Parlamento, mas começou em 1900, o canal como existe hoje começou em 1993. E uma coisa muito insípida, e ao longo destes anos nós chegámos a um parque televisivo, uma estação de televisão razoável, considerável, com a mesma tecnologia que é utilizada pelas outras televisões, em termos de emissão, de gestão de emissão, etc., de arquivo. Vocês depois têm aqui a história que podem seguir e um dia depois podemos combinar e pode-se fazer... Quando começarem os trabalhos parlamentares, porque agora não tem graça, quando começarem as transmissões podem fazer uma visita ao canal, que eu acho que é sempre interessante ver a estação a funcionar. Como vos disse, nós temos 45 câmaras instaladas por aqui, por todas as salas de comissões, Senado, este auditório e o plenário. E ainda temos câmaras móveis que levamos para vários sítios, quando há eventos. E com isto, e fazemos reportagens, saímos, acompanhamos, por exemplo, já acompanhamos várias vezes o Parlamento dos Jovens em sessões aí fora, tentamos comissões, visitas de comissões, tentamos acompanhar o que podemos da vida parlamentar. Às vezes não é fácil, porque isto também requer muita gente e muitos meios, às vezes... Temos todas as comissões a funcionar ao mesmo tempo, toda a equipe está a trabalhar ao mesmo tempo, não é possível sair. Mas, enfim, temos aguentado. Com isto, para terem uma ideia, nós na 15ª legislatura, portanto, a legislatura passada, na primeira sessão legislativa, gravámos 2.280 horas de conteúdos, é muito, de reuniões de comissões e de eventos e plenário. É interessante, os eventos subiram muito, foi uma legislatura particularmente intensa do ponto de vista dos eventos, para além das reuniões parlamentares. E tivemos uma emissão de cabo, no cabo, portanto nas plataformas de cabo, de 7.200 horas, TDT 3.100, TDT é sempre o mesmo, nós temos, a TDT tem sempre 3.100 horas porque é o que nós compramos. Comprámos um pacote de 3.100 horas e se ultrapassarmos, quem paga a sua, não quero. Aquilo é muito caro. E portanto nós controlamos as horas. Dá mais ou menos para fazermos de segunda à sexta-feira 12 horas por dia, mais ou menos. 10, entre 10 e 12 horas, dá mais ou menos isto. E tudo foi transmitido em direto na web. A web hoje é o nosso, no fundo, é o nosso principal canal de distribuição, porque as reuniões acabam, são disponibilizadas online, as pessoas podem ver quando querem, onde querem, andar para a frente, andar para trás, portanto, tem uma... O Parlamento funciona durante o dia. Quem é que se vai sentar durante o dia para ver uma sessão? Uma sessão, não é? A imprensa vê muito. A imprensa vê muito. Os nossos colegas que trabalham em ministérios, gabinetes ministeriais, etc., vêm, seguem sempre as audições dos seus ministros. Enfim, faz parte do seu trabalho. Mas o povo vê à noite, não é? Os deputados lutam muito por estar em direto. O direto é assim uma coisa que tem uma imagem, uma aura de mistério na televisão, que estão em direto. E eu digo-lhes sempre, não lutem pelo... O que é que interessa? Às 9 da manhã ninguém está sentado em frente à televisão a ver-vos. Agora, às 9 da noite é diferente. E, portanto, se eu vos puser a reunião às 9 da noite, tem um impacto muito maior, não é? Eles ficam a pensar e dizem, está bem... Pronto, mas ficam ali como se estivessem em direto. Nós, por exemplo, o ano passado, quando foi a sessão do Boas-vindas ao Presidente da República do Brasil, que foi uma sessão muito falada e muito conhecida, tivemos os servidores foram todos abaixo. Foi tudo abaixo. Foi assim um pico que não dá para acreditar. Sobretudo do Brasil. Tivemos muita entrada do Brasil. Isto é a nossa semana típica de trabalho. Portanto, é uma semana típica de trabalho, que é muita coisa à terça, muita coisa à quarta, menos à quinta, menos à sexta. Tem a ver com a organização dos trabalhos da Assembleia. E, como veem, nós temos aqui... todas estas reuniões são transmitidas em direto na internet. O que está ali direto a vermelho é na televisão. Portanto, é o nosso canal linear. E como vos disse, estamos em todas as plataformas de cabo e os operadores de televisão recebem em direto aqui na Assembleia todos os sinais e podem fazer o que quiserem com eles. Portanto, eles têm equipamento que transportam os sinais daqui para as sedes deles, aliás, normalmente daqui para Monsanto para as sedes, e lá gravam, retransmitem. Quando vocês estão a ver o Estado da Nação, o programa, agora o programa do Governo ou a eleição do Presidente, ou qualquer coisa, o sinal é nosso. Portanto, nós é que realizamos a reunião. Como vos disse, nós temos os sinais todos online, em direto, mandámos desenvolver um player em que as pessoas podem ter aquilo no cantinho do ecrã e continuar a trabalhar, que é simpático. Temos este sistema de extração de segmentos para os grupos parlamentares, que lhes dá imenso jeito e nos retira muito trabalho, até porque era um trabalho que não nos competia a nós, estar a dar segmentos de vídeo em direto aos grupos parlamentares, e eles aqui entram, escolhem a reunião que está a correr, retiram as intervenções dos seus deputados, publicam logo nas redes sociais, fazem o que querem. Como vos disse também, nas redes sociais, no caso da televisão, nós usamos aquilo mais para fazer os diretos, portanto, é um apoio, usamos os servidores deles e não os nossos. O que nos permite diversificar muito a distribuição do sinal e manter alguma qualidade na distribuição. Temos o nosso arquivo, portanto, as televisões geram arquivo. O nosso arquivo, acho que passou por quase todos os formatos de cassetes possíveis e imaginários. Temos, neste momento, 12.500 cassetes que correspondem a cerca de 25 mil horas de vídeo gravado em cassetes, que temos que digitalizar. E hoje já utilizamos um sistema digital, portanto, com servidores próprios, para gravarmos as nossas emissões. Não sei se há alguém que tenha aqui ideia disso, mas uma hora de vídeo é um ficheiro de 30 GB, o que quer dizer que um plenário que tem 3 horas são 90 GB, o que é assim uma coisa completamente louca, portanto, está-nos a dar um bocadinho cabo da cabeça. Nós usamos, neste momento estamos a usar um sistema de arquivo que vai ser descontinuado, vamos passar a usar discos, que é o que toda a gente utiliza hoje, e tudo isto tem um custo. E nós passámos de um custo em cassete de 32,5€ por hora para um custo de 75 cêntimos por hora, o que não é... O secretário-geral gosta muito. Quando é conta do orçamento, aquilo é... Baixámos muito. Bom, o nosso arquivo desde 2015... que é a data de entrada em funcionamento da plataforma, está online, portanto podem consultar tudo o que se fez desde 2015. Temos lá uma lista grande de eventos para carregar que não tivemos tempo. Olha, até temos aqui o Parlamento dos Jovens, portanto, que é sempre um êxito na televisão, porque as escolas que não vêm seguem as reuniões à distância. Enfim, isto tem a ver com a organização, utilizamos isto por coleções que têm muito a ver com a organização dos trabalhos, que é plenário, comissões e o resto. E as comissões dividimos pelas comissões, portanto organizámos aquilo tudo de maneira as pessoas poderem encontrar facilmente os vídeos. Temos um sistema de pesquisa muito simples que vai ter que ser refeito, mas se vocês puserem um termo qualquer, desde que ele esteja na descrição da reunião, vocês conseguem recuperar qualquer reunião até 2015. Meta-informação. Nós sempre achámos o nosso propósito é, na televisão é a regra é, as reuniões são dadas do princípio ao fim, sem cortes, sem edição, sem nada, portanto é do início ao fim, sem mediação, não há pivôs, não há ninguém falar por cima. No fundo, corresponde ao olhar de um cidadão que estivesse dentro da sala a seguir a reunião. A ideia é essa. Só que hoje as reuniões no Parlamento são um bocadinho complexas. Há muita informação a circular à volta das reuniões e nós temos sempre essa dificuldade, que é como é que nós pomos isso... Será que a gente consegue fazer chegar alguma informação às pessoas? E, bom, então... Começámos a fazer várias coisas. Temos um slide que costuma passar na TDT quando nós não temos emissão, em que diz quais são as próximas emissões, faz destaques para os eventos que estão a acontecer no momento, e começámos a utilizar os códigos QR há pouco tempo. Este vai para a agenda, vai para a agenda do Parlamento. Se as pessoas lerem o código QR, podem ver a agenda. A agenda é um sítio muito completo hoje em dia. De tal maneira que nós começámos a meter também na emissão, em muitas reuniões, nós metemos o código para a agenda daquela reunião. E na agenda daquela reunião vocês encontram não só a ordem de trabalhos, como encontram todos os documentos que circulam naquela reunião. Se está a ser discutido, se a reunião é por causa de um requerimento de um grupo parlamentar, vocês têm sempre um link para o requerimento, podem ler o requerimento. Nós não vamos explicar o que é o requerimento, não podemos. E então, as pessoas conseguem sempre buscar um bocadinho mais de informação. Fizemos uns testes com informação contextual nos vídeos, que é o seguinte. O vídeo está a correr e estão a falar de um assunto e de repente aparece um pop-up para as pessoas irem, como há no YouTube, para as pessoas irem ver, para as pessoas irem buscar os documentos dessa reunião, irem buscar outra reunião relacionada, qualquer coisa do género. Pronto, é interessante, mas chegámos à conclusão que era impossível, porque requer muita gente a trabalhar nisto, porque é difícil, porque isto é tudo feito manualmente, ok? Quando temos um vídeo é interessante, quando temos milhares de vídeos é impossível. Entretanto, começámos a fazer, inevitavelmente, começámos a entrar no campo da inteligência artificial e a fazer testes com algumas coisas. Uma é a legendagem automática. A legendagem automática é uma coisa que corre mal no YouTube e no Facebook. Aliás, quando nos esquecemos de retirar as legendas no Facebook, começam a chover comentários a insultar-nos, a dizer que não sabemos escrever, que temos que ir para a escola, que não sei o quê, porque as pessoas acham que está alguém a escrever por trás, não é? É extraordinário. Bom, entretanto, conseguimos fazer conseguimos encontrar soluções e estamos em teste com uma empresa, que é a empresa que nos fez o site. Estamos em testes com um motor de inteligência artificial de reconhecimento de voz, que é muito bom e tem tido resultados espantosos. Nós já conseguimos chegar a 3 segundos só de delay entre a realidade e a legenda, o que é uma coisa... Obviamente que aquilo é feito à máquina, portanto, tem erros, mas a taxa de erro tem vindo a descer de uma forma que há uns anos era impossível. Aliás, nós temos um grupo cá a trabalhar na transcrição automática por causa da redação, e há 10 anos atrás, quando se fizeram os primeiros testes, nunca passou pela cabeça a ninguém que conseguíssemos chegar a um sistema em que ele entende a entoação, a pontuação, uma série de coisas que eram impossíveis há uns anos atrás. Outra coisa que nós vamos, em que nós vamos insistir, portanto, temos aqui um player com as legendas, este é o nosso esquema que temos de transcrição, de edição. Nós depois podemos editar o texto que sai, corrigir e publicar. Vamos poder fazê-lo, ainda não temos isto em produção. Está em desenvolvimento. Outra coisa importante são as keywords automáticas, que é como é que nós catalogamos 1000 vídeos. Temos que estar a escrever sobre cada vídeo, o que é que assunto é que é. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma coisa automática, o arquivo automático, que é, ele agarra no texto que foi transcrito, faz um estudo de frequência de palavras, de termos que aparecem, a partir de uma lista controlada, e diz, se na maioria das vezes falam de saúde, o vídeo é sobre saúde. Ele nem é preciso saber o quê, é sobre saúde. Se falam em gestão hospitalar, é sobre saúde e sobre gestão hospitalar. Se fala sobre ensino da medicina, é a educação e a saúde. E nós podemos distribuir os vídeos por todas as comissões sem sequer lhes tocarmos, o que é uma coisa ótima e vai poupar muito trabalho. A segunda, que essa toda a gente queria, era o reconhecimento automático do orador, que é saber quem é que está a falar. E já temos alguns testes feitos, o sistema é interessante, mas ainda baralha um bocadinho as pessoas. E isto vai ser muito bom para fazer pesquisa nos vídeos, que é, eu quero as intervenções todas do deputado X ou Y, e então escrevo o nome dele e ele, o sistema retorna-me as intervenções desse senhor. Outra coisa que a imprensa nos pede muito e que nós temos alguma dificuldade, que demora muito tempo, é um trabalho que é feito a meias, é feito por nós e é feito por eles, mas demora tempo a todos, que é, epá, lembras-te quando o ministro disse não sei o quê numa comissão? E eu disse, eu lembro-me. Então e em que comissão é que foi? Pois, isso aí calma. Isso aí calma. E numa reunião, que tem 4 horas, estarmos a ver 4 horas de reunião à procura da frase que o ministro pode eventualmente ter dito, é um bocado chato. E então isto vai-nos permitir agarrar naquele texto da transcrição também e, com base nisso, encontrar uma frase com alguma probabilidade e dizer o segmento está aqui e editem-no. As redes sociais, como disse, fazemos o pleno, portanto estamos em todo o lado, somos excelentes, gostamos de tudo e estamos a criar o TikTok. Foi uma sugestão do Presidente da Assembleia da República, imaginem. E porque nenhum de nós queria, alguma vez pensou nisto. Felizmente estamos com alguns problemas de acesso ao TikTok. Isto ainda pode demorar um bocado. Mas a verdade é a seguinte, é um bocadinho inescapável, ok? E nós também não vamos fazer esforço nenhum, devo dizer, porque não vamos fazer esforço nenhum para nos promover no TikTok. Porque já há muitos políticos que estão no TikTok, ok? E como os vídeos são geolocalizados e como basta pôr, eles põem hashtags, Assembleia da República, Parlamento ou coisa assim do género, nós só usando uma ou duas, algum dia vamos de cair no feed de alguém e, portanto, vamos deixar que a coisa naturalmente, organicamente se instale sem nós termos muito trabalho, porque não sei se vale a pena. Além disso, tenho receio que, enfim, por causa das lutas com a China, que um dia desapareça, quer dizer, que a Europa um dia decida, acabou. E, portanto, não vamos investir numa coisa que pode eventualmente desaparecer. Vocês depois levam os PDFs e, portanto, têm aqui estatísticas, as nossas estatísticas das redes sociais para verem. E têm sempre as publicações com mais comentários, enfim, o tráfego, etc. Este é do canal Parlamento, é a imagem do canal Parlamento do ano passado, no Facebook. Obviamente está tudo concentrado ali até julho, porque depois isto parou, depois caiu e, portanto, obviamente que deixámos de ter emissão. Portanto, não, é óbvio, não há dados, aqui levam os dados do Lula. Redes sociais. Nas redes sociais pôs-se sempre um problema que é, ok, o que é que escrevemos, como escrevemos, o que é que a gente vai fazer com isto, não é? Porque todos nós temos prática de redes sociais, portanto, todos nós temos contas, etc., mas são pessoais, não são contas institucionais. E há uma diferença entre uma conta institucional e uma conta pessoal. Uma das resistências que havia em termos da administração política, de termos as contas nas redes sociais, era exatamente isso, porque eles conheciam, têm a sua prática de pessoal, mas não tem uma prática institucional. E portanto, nós temos aqui algumas diferenças entre as contas pessoais e as contas institucionais. Eu destacaria, talvez, uma questão que é a autonomia na gestão de conteúdos, que, obviamente, que é total nas nossas contas pessoais, e aqui nós temos algumas regras, também não temos, na verdade não temos muitas, mas temos algumas regras que limitam aquilo que nós podemos fazer, obviamente. Nós somos a voz da Assembleia, não é a voz do Francisco ou da Ana ou de não sei o que está a falar nas redes sociais. Uma coisa que também que funciona que pode ser uma coisa negativa, esta independência do tempo de resposta, que é nós respondemos se queremos e quando queremos, nas contas pessoais, e nas contas institucionais não é bem assim. Nós respondemos porque temos que responder, a não ser que seja um insulto. Nós respondemos que temos que responder e temos que responder no mais breve espaço de tempo possível às dúvidas que nos ponham. Eu tenho as vantagens, algumas vantagens de estarmos nas redes sociais têm a ver com a própria natureza das redes sociais. A rapidez na disseminação de informação, de facto hoje a informação do Parlamento chega mais depressa e em muito maior quantidade a toda a gente. A dimensão da audiência, portanto, a maioria das pessoas está presente em várias plataformas com interesses diferentes e nós tentamos ir ao encontro da linguagem, dos conteúdos, etc., de cada plataforma. Aceitação por parte, isso é importante, nós não estamos a impor nada a ninguém, só vê quem quer e só nos segue quem quer. Se não gostam, deixam de seguir e, portanto, não sentimos que estamos a ser intrusivos nas pessoas. A propagação exponencial tem a ver com a viralização, com o facto dos conteúdos se espalharem rapidamente e se multiplicarem com shares. No caso, naquele caso da a nossa emissão, teve qualquer coisa como 383 pessoas partilharam a nossa emissão nas suas contas. E dessas partilhas que houve nas pessoas, algumas também partilharam que eu fui ver. E portanto, aquilo foi andando. Se eu tivesse o número total, era capaz de ser interessante, mas não consegui o número total. Bom, depois temos os baixos custos de utilização. Não temos, temos pessoas, mas as pessoas, temos as pessoas que gerem as redes, mas não há um custo, não é como na televisão, que é caríssimo. Nós não temos um custo de investimento nas redes sociais. Outra coisa importante, e isso é transversal a toda a comunicação da Assembleia, que é uma comunicação sem intermediários com os utilizadores. Ou seja, nós não damos informação à imprensa que depois trabalha aquilo como quer e só mostra aquilo que quer, nós damos informação diretamente às pessoas e as pessoas trabalham-na como querem. E, portanto, isso é uma mais-valia. Aliás, a mais-valia reconhecida do canal Parlamento é exatamente essa. É que as pessoas não veem segmentos escritos pelos jornalistas no telejornal, veem a emissão completa e tiram as suas conclusões. Aliás, é interessante, às vezes apanho, por exemplo, no Twitter, segmentos da mesma reunião, segmentos da mesma intervenção, e é interessantíssimo ver como é que cada um escolhe os segmentos de uma intervenção, às vezes até parece que estão a falar de coisas diferentes. Parece que não é o mesmo discurso, porque cada um escolhe o segmento que lhe dá mais jeito para aquilo que quer dizer. Se quer criticar, escolhe um segmento, se quer fazer publicidade, escolhe outro. E portanto, nós não entramos nesse tipo de jogo. Nós damos tudo. Aliás, nem podemos, estamos proibidos pela ERC, a entidade reguladora para a comunicação social, nós não fazemos edição das reuniões do Parlamento. Desvantagens. Necessita de publicações e interações frequentes, claro. Isto obriga a ter uma equipe que está virada para ali. Estamos sempre expostos à crítica e às vezes é complicado. No canal Parlamento, nós, por exemplo, acabámos com os comentários nos diretos porque aquilo era impossível de gerir e não, vocês não fazem a mínima ideia, provavelmente, do que é a selvageria. Do que é a selvageria de uma caixa de comentários no Facebook. É uma coisa absolutamente extraordinária. Nós tivemos, aliás, fizemos regras de uso e pusemos na página e houve logo uma pessoa que escreveu a dizer que finalmente estava a ficar um sítio infrequentável. Porque aquilo era uma coisa inacreditável. E mesmo assim, as pessoas dizem coisas que... Pronto. Lá sabem. Outra necessidade permanente de responder com eficiência em tempo útil. Às vezes, ao fim de semana, a gente responde a pedidos de pessoas, portanto, querem informação, querem qualquer coisa. Se querem informação, se estão a comentar, nós não vamos, obviamente, não entramos em discussões. Se as pessoas fazem uma pergunta, nós respondemos. A efemeridade das publicações, ou seja, aquilo aparece... E depois nunca mais ninguém liga aquilo. Portanto, eu acho. Eu agora, para fazer esta apresentação, andei a ver a página do Instagram e digo assim: epá, publicamos tanta coisa. E há coisas que eu não vi, claro, e nem vou ver, porque aquilo é impossível, não é? Não tem horário de funcionamento, portanto, é bar aberto. Exige recursos humanos com competência profissional para o efeito. E a criação de conteúdos adequados ao meio em que se está a utilizar, imagem e vídeo, requerem mais meios especializados. Nós temos a equipe do canal, portanto, que é especializada, todos eles são especializados em produzir conteúdos de vídeo. Temos designers a trabalhar connosco, dois. Duas pessoas, uma também faz design, uma dessas pessoas, um é designer, a outra também faz design, que é técnica de comunicação, mas há muita coisa... Vocês veem na página de vídeos, etc., as animações, muita coisa é produzida fora. Portanto, nós encomendamos fora, vamos ao mercado buscar, porque não há possibilidade de produzir em tempo útil, não há possibilidade de fazer isso cá dentro. Desafios que temos. Um comentário negativo dá hipótese ao Parlamento de responder de forma privada ou pública para que se perceba a mensagem da instituição. Há respostas que nós damos de forma privada, quando achamos que devemos dar. E permite-nos, quando as pessoas fazem perguntas que são acusatórias e que são com coisas falsas que às vezes circulam nas redes sociais, etc., nós tentamos repor a verdade. E, portanto, é uma hipótese de... Não serve muito, porque as pessoas não... O importante é dizer... O importante é falar do fazão aqui no... e da lagosta, não é? no restaurante, do que saber que isso não existe. Portanto, isso não interessa. A presença, portanto, homogénea nas 24 horas do dia permite impactar várias franjas de utilizadores, mas é uma coisa que é difícil de atingir, obviamente, porque nós automatizamos algumas publicações, algumas são feitas manualmente e nós não estamos 24 horas a olhar para o Parlamento. Temos vida. Dar a participação de conteúdos que motivem comentários positivos para os seguidores. É uma das coisas que é simpático quando produzimos alguns conteúdos, nomeadamente relacionados com a história do Parlamento, em que as pessoas respondem de forma positiva e comentam de forma positiva. Gostamos de ter bons comentários também, não é? A estrutura de recursos humanos necessária para isto tem que ser dedicada, responsável, excelentes conhecimentos da atividade e funcionamento parlamentar, conhecimento da estratégia de comunicação do Parlamento, perfeitamente consciente dos riscos de uma resposta errada, que isso às vezes acontece, e uma resposta errada é complicado, e quem nunca? e provavelmente às vezes no calor na pressa a gente responde qualquer coisa que não está correta, e isso pode gerar alguma confusão, e ser capaz de avaliar e responder com eficiência e tempo, ou seja... É assim, eu posso responder a isto, eu devo responder a isto, ou preciso de dizer que alguém tem que responder a isto. Isto às vezes é muito importante, saber que não sou eu que vou responder a isto. Vou pedir a resposta a alguém responsável que me dê a resposta. E há respostas, há perguntas que nos chegam, que nós, obviamente, não somos nós que respondemos, chegamos a mandar para o gabinete do Presidente para eu responder. Ora, o que é que nós fizemos aqui em termos de estratégia? Criámos uma identidade visual através de templates, identificadores de temas e rubricas e investimos muito em vídeos. Se vocês forem ao nosso Instagram, ou às redes, ou ao Facebook, ou seja onde for, encontram sempre o quê? Encontram muita imagem, encontram as imagens que estão identificadas com as nossas principais rubricas, o plenário normalmente é a agenda do plenário, o peça-palavra são frases normalmente que alguns deputados disseram e que ficaram na memória. É um trabalho de edição, portanto, é uma escolha nossa. Tentamos ter deputados de todos os quadrantes, mas às vezes não é possível por razões várias. Normalmente só pomos de mortos, que é uma segurança. É como a parede que está ali, a maior parte de vocês, muitos de vocês estão, não sei se é a maior parte, mas muitos estão ali no centro interpretativo, não é? E há uma parede com deputados ilustres que estão todos mortos, não é? Como diz o Presidente, se os deputados quiserem vir para aqui, já sabem o que é que têm que fazer. Já sabem. Portanto, anunciamos as exposições, às vezes fazemos... Entrou em moda a iluminação da fachada. Há qualquer coisa que ilumina-se a fachada. Foi com Israel, foi com o Dia da Europa, foi com não sei o quê, e fazemos uma iluminação, encomendamos uma iluminação bonita para a fachada. Normalmente isto é feito em cima da hora, portanto, são posts muito... Já fizemos transmissões, já fizemos lives a partir da iluminação, fizemos posts quando se ligaram as luzes, portanto, às vezes é assim uma coisa muito em cima. Depois temos a cápsula do tempo, como o nome indica, este foi sobre a trasladação da Amália. O Parlamento, uma das funções é tratar de trasladações, que é simpático, que é levar mortos para o panteão, e isso normalmente é sempre uma cerimónia grande, transmitida na televisão, tem uma coreografia, enfim, é uma coisa importante. Nós temos aqui algumas, e a peças no Palácio, onde vocês almoçam todos os dias agora. Os vídeos, lá está, o parlamentês. Parlamentês é o caso de uma rubrica para descodificar a linguagem do Parlamento. Inventámos este nome, o parlamentês. E também temos o parlamentês e o parlamentês breve, que ainda é assim uma coisa mais curtinha. Que, no fundo, explicamos às pessoas o que é um projeto de lei, o que é um projeto de resolução, o que é uma avocação, que é assim uma palavra extraordinária. Uma avocação, ninguém sabe o que é. Quer dizer... Eu já sei, mas se não sabem vão ver o vídeo. Explicamos o que é a Conferência de Líderes, o que é isto, o que é que... Portanto, há N conceitos do Parlamento que estão ali. Temos coisas sobre o património, porque isto é uma casa com muito património. Vamos dando notícia das leis que são aprovadas, com link para as leis, para as pessoas saberem o que é que o Parlamento anda a fazer. E temos os concursos de pessoal, enfim, há umas coisas especiais. Neste momento estamos muito virados para as eleições. Temos alguns posts com infografias relacionadas com o ato eleitoral, não só em Portugal, mas na Europa. Quem vota, a partir de que idade, em que dias, etc. Nós já temos algumas feitas. Estamos, por causa dos 50 anos do 25 de Abril, estamos com uma rubrica que são os 50 anos do 25 de Abril de 74, que no fundo, que tem este nome, mas no fundo é a história do Estado Novo, são os antecedentes, como é que nós chegámos ali, e com coisas interessantes. Temos um interessantíssimo sobre a proibição de casamento das enfermeiras, temos este sobre as mulheres paraquedistas, sobre o serviço militar feminino, temos coisas muito interessantes lá no site. E temos, promovemos os nossos livros, as nossas edições. Há uma edição infanto-juvenil, aconselho-vos a ir ver isto à livraria. Os livros são extraordinários, são lindíssimos, com belíssimas ilustrações, textos simples e sobre temas que são relacionados com a democracia e com as eleições. E, portanto, caiu aqui que nem ginjas. Temos um que é o Antes do Adeus, que é a nossa última produção em grande. Antes do Adeus por causa do E Depois do Adeus, portanto, da música... que serviu de sanha ao 25 de Abril, e nós dividimos isto em três partes. O que é que se lia nos jornais na época? Ou seja, entre janeiro e abril, o que é que vinha nos jornais? Que país é que saía da leitura dos jornais? Em segundo, o que é que não se falava e poucos sabiam? Fomos buscar artigos da censura, censurados na época, e coisas que toda a gente sabia, que toda a gente falava, mas que não andavam à luz do dia, não é? Os livros proibidos que saíam, que se vendiam, etc. E temos um terceiro que é, enquanto isso, na Assembleia Nacional. O que é que o Parlamento discutia enquanto o mundo andava lá fora, a sociedade andava em efervescência, de que é que se falava aqui dentro? E temos descoberto, enfim, temos lido o Diário das Sessões, obviamente, obriga-nos a ler o Diário das Sessões, e temos descoberto coisas extraordinárias, não é? Como isto vivia num mundo um bocadinho, vivíamos num mundo aqui um bocadinho à parte. Temos também uma banda desenhada, que agora vamos reformular, vamos chamar outros desenhadores, mas que é interessante, que é sobre, chama-se Fora da Lei, e é, são picardias dentro do Parlamento. Troca de insultos, aqueles quiproquós que existem, não é? Aqueles, os duelos, vocês vão ter no centro interpretativo, vai haver uma coisa que são os duelos. Isto é uma espécie de duelos, mas em banda desenhada. Pronto, temos um programa de gestão para as redes sociais, que é o Asana, que é usamos para quê? Para programar o nosso trabalho. Tudo o que são postos são metidos aqui, depois usamos as ferramentas próprias de cada rede, a Meta, usamos a ferramenta da Meta para publicar no Instagram e no Facebook, e usamos uma do LinkedIn, a do LinkedIn para publicar no LinkedIn. E assim cada um de nós pode ir revendo, acrescentando coisas, tirando em todos os posts que estão programados para o futuro. A nossa revista, portanto, o newsletter, que é o boletim, há quem lhe chame boletim, há quem chame revista, há quem chame newsletter, para nós é o comunicar. É uma revista mensal que nós publicamos digital, sob formato digital, pode ser subscrita, portanto as pessoas podem assinar e recebem no correio, por mail, o comunicar. Tem periodicidade mensal, divulga ao Parlamento as suas atividades, explica o sistema político e parlamentar e dá a conhecer a história e o património parlamentares. Portanto, temos várias secções, não são sempre as mesmas, mas falam de temas da atualidade, análise de matérias parlamentares, atividade legislativa, divulgação de eventos, tem vídeos embebidos, história, apontamentos sobre debates, património, novidades e citações. Em breve, vocês vão receber, em breve irão saber, nós estamos a fazer uma alteração à estrutura, à lógica do comunicar, e até agora são artigos que nós pedimos diretamente às pessoas, a partir de agora nós vamos ter assim, um modelo mais aberto, vamos fazer assim, uma espécie de call for papers, e as pessoas podem enviar trabalhos escritos consoante alguma estrutura de temas que nós vamos dar, quer dizer, não, nem todos serão publicados, obviamente, mas vamos ter um crivo, mas toda a gente vai poder, não, ninguém vai ser escolhido, quer dizer, as pessoas, se quiserem, podem participar, se quiserem, o que é uma coisa muito boa, porque há alguns vícios sempre de quem escreve, quem pede, quem não sei o quê, vamos acabar com isso. São artigos de curta dimensão, com uma linguagem clara, imparcial e objetiva. Têm sempre recurso, normalmente os artigos são sempre ilustrados. E desde 2019 estão adaptados a telemóveis, tal como o site, tal como tudo, isso agora não interessa. Eu tenho aqui, normalmente, às vezes há artigos que são só, no fundo, a recolha ou a agregação de conteúdos que já existem no site. Às vezes é bom, porque o nosso site às vezes é um bocado confuso. E, por exemplo, dou-vos aqui um exemplo interessante de um artigo que foi o Cerco à Constituinte, em 75. Fizemos este artigo no último número que saiu, que foi em dezembro, depois tivemos que parar porque a Assembleia foi dissolvida, e não faz sentido. Nós, nos tempos de dissolução da Assembleia, temos cuidado com a produção de conteúdos, obviamente, porque não podemos estar a criar conteúdos que sejam... Já este do 25 de Abril é um bocado complicado, mas pronto. Mas decidimos fazê-lo. Aqui temos eu aconselho a leitura porque é muito interessante. A Assembleia, houve um cerco à Assembleia. A Assembleia teve cercada em 1975, não é? Em novembro de 75. Calcula-se que 100 mil pessoas estiveram aqui à volta da Assembleia, ninguém entrou nem ninguém saiu. E, portanto, foi um cerco. O governo teve cercada, a Assembleia teve cercada. Os trabalhadores exigiam uma contratação de coletiva de trabalhos, os trabalhadores da construção civil, e aquilo foi uma coisa forte na altura. E pronto, há relatos de tudo e mais alguma coisa. Nós descobrimos o ano passado, por causa de uma entrevista que lemos a um fulano, que houve um helicóptero que veio aqui à Assembleia, uma missão secreta da Força Aérea, para resgatar o Presidente, trazer comida e resgatar o Presidente da Assembleia e eventualmente o Primeiro-Ministro, que estava ali no palacete. E então há uma fotografia que nós descobrimos num jornal do helicóptero aqui no jardim traseiro do Palácio. Portanto, ali onde vocês vão fumar, estava lá o helicóptero. Então nós ainda andámos atrás do senhor para ver se ele queria falar. Ele recusou, não quer falar, porque deu uma entrevista para um livro e para um jornal e aquilo não correu muito bem. E então nós contamos a história toda do cerco e contamos a história do helicóptero que veio aqui à Assembleia. Entre as coisas que trazia era uma pipa de vinho que nós nunca percebemos para quem era. Bom, mais, portal internet. Portanto, nós temos o nosso portal internet. Muitos dos acessos são internos, porque toda a gente entra na internet. Eu já vos falei disto. Portanto, não vou aqui alargar. Temos uma navegação hierárquica que às vezes corre bem, às vezes corre mal. Nós estamos a fazer um estudo para reorganizar a informação toda do site. Nós temos muita informação e às vezes o problema é que ela é difícil de encontrar. Como o site não tem motor de pesquisa interno, por causa da tecnologia em que é feito, nós usamos o Google. E se formos ao Google, conseguimos encontrar qualquer coisa no site, que é uma coisa espantosa, mas não conseguimos dentro da pesquisa no site. Portanto, um conselho que eu vos dou é: querem encontrar uma coisa no site da Assembleia, vão ao Google. E escrevam in2.parlamento.pt e encontram de certeza tudo o que querem. Bom, temos uma zona de destaques para coisas que estão a acontecer no Parlamento. Neste caso temos um concurso de fotografia a correr. Vocês já não podem. Eu até aos 25 anos. Mas têm filhos, eles podem concorrer, se tiverem entre os 15 e os 25. Temos, por exemplo, neste momento temos informação sobre as visitas, que é uma das poucas interações que as pessoas podem ter neste momento com o Parlamento. Depois temos, se entrarem aqui, temos nestas categorias memória, cidadania, participação e comunicação, vão ter a vídeos e enfim, às páginas temáticas, muita coisa que nós cá temos, o acolhimento aos deputados, que estamos a preparar agora os rapazes que vêm aí agora para a semana, daqui a um mês, mais ou menos. Temos as páginas temáticas sobre vários temas. Temos subsites, portanto, o Presidente, a Atividade Parlamentar e o Canal Parlamento. O Canal Parlamento não é bem um subsite, é um site à parte do Parlamento. E temos o site do Presidente, o subsite do Presidente está organizado como se fosse o site da Assembleia. Tudo o que aqui está, normalmente, diz respeito ao Presidente, à atividade do Presidente. E este foi bastante ativo. As comissões também têm o seu site, portanto, cada comissão tem um site onde pode disponibilizar. Mas isto é gerido por cada comissão, portanto, às vezes a informação não é a mesma de comissão para comissão. Mas podem disponibilizar a composição, ordens de trabalho, os documentos que estão a trabalhar, o que a comissão recebe, etc. Cada um organiza isso como quer. E a Agenda, que é a nossa aplicação-mãe e que hoje pode ser subscrita e é um instrumento de trabalho extraordinário. Ela foi refeita o ano passado, há dois anos, e ela foi refeita. E hoje, isto é uma ferramenta de trabalho incrível, porque vocês sabem sempre tudo o que está a acontecer nessa semana, aonde e o que é que está a ser discutido, e têm acesso aos documentos, têm link para os documentos, etc. E é, de facto, uma boa aplicação. Temos os dados abertos, como expliquei, portanto, tudo o que vem de base de dados é disponibilizado lá para fora, em bruto, em RAW, e as pessoas podem agarrar naquilo e construir aplicações. Há uma conta que é o Votações AR, que tem os resultados das votações todas. Portanto, não tem mais nada, só tem os resultados das votações. Projeto de lei, com link para o projeto de lei, depois tem o resultado com os partidos todos. Quem votou contra, quem votou a favor e quem se absteve. Isso foi aprovado ou rejeitado. É ótimo. Nós não temos isso no site. Outras tarefas que temos: a criação e implementação de uma imagem coordenada para eventos, validação e publicação das notícias na Arnet. Quando vocês fazem uma notícia para a Arnet, somos nós que publicamos. Apoio aos órgãos de comunicação social. Nós damos apoio à imprensa nacional e estrangeira que vem aqui ao Parlamento. Fazemos a credenciação dos jornalistas, a credenciação permanente dos jornalistas na Assembleia. Enviamos comunicados de imprensa sobre tudo e mais alguma coisa. Resposta de pedidos e informação dos órgãos de comunicação social. Em princípio, chegam ao gabinete de comunicação e saem do gabinete de comunicação. A não ser que sejam matérias altamente sensíveis, provavelmente sairão através do gabinete do secretário-geral. Enviamos convites para eventos aqui dentro, fazemos publicidade institucional, não só na televisão, como nas rádios, como nos jornais, não só publicação de eventos, publicitação de eventos, mas há uma coisa que nós fazemos muito, que é publicitar as iniciativas que estão em discussão pública, que é obrigatório. Temos uma bolsa de sugestões, as pessoas podem fazer sugestões ao Parlamento, está no site, na participação, as pessoas fazem sugestões sobre o que é que o Parlamento devia fazer ou não. Temos o Correio do Cidadão, que é onde as pessoas podem fazer perguntas aos serviços. Fazemos, como expliquei, voz off e pivôs e trabalhamos com a agenda. Outras tarefas do Gabinete de Comunicação, esta é a operação dos equipamentos audiovisuais da Assembleia da República e apoio técnico a eventos. Temos ali o Miguel do Gabinete de Comunicação que está aqui a ouvir-nos e a aturar-nos estes dias, e fazemos a gestão dos intérpretes de língua gestual portuguesa. Aqui está no plural porque eram vários, agora só temos uma intérprete de língua gestual, mas se precisarem um dia nós emprestamos. A nossa equipe é uma equipe, o que fazemos é um bocadinho reduzida. O canal Parlamento tem 10 pessoas, portanto 10 técnicos, 10 realizadores, digamos assim, de televisão, que fazem de tudo um pouco, até eu às vezes quando é preciso faço realização. A equipe de conteúdos tem 3 pessoas, a equipe internet 3 pessoas, a equipe do Parlamento dos Jovens tem 4, que é um mistério como, como sobrevivem com 4 pessoas. Os audiovisuais, o apoio audiovisual tem 2 pessoas, temos um designer, temos uma arquiteta, que neste momento está a trabalhar connosco e está a fazer a remodelação dos espaços da comunicação social, a reformulação do espaço. Temos uma intérprete de língua gestual e uma pessoa no secretariado. Portanto, é a nossa, o gabinete de comunicação é isto. Como eu vos mostrei da outra vez, este é o nosso lema: se não puder ajudar, atrapalho, o importante é participar. O que quer dizer que nós estamos sempre abertos a tudo, a qualquer sugestão, qualquer crítica, coisas que vocês vejam que acham que não está bem, falem connosco, não há problema nenhum, ninguém morde, e também estamos, obviamente, disponíveis para colaborações que queiram prestar e que possam prestar. Nós mesmo dentro do gabinete colaboramos uns com os outros. Houve uma pessoa do canal Parlamento, um dos realizadores, que agora há pouco tempo teve a rever textos para o Parlamento dos Jovens. Tenho outro realizador que está a fazer pesquisa na Biblioteca Nacional de Jornais, para ajudar a equipe de conteúdos. Portanto, mesmo nós cá dentro, trabalhamos muito em apoio uns dos outros. Se alguém tiver vontade de trabalhar connosco, também pode, obviamente, dizer qualquer coisa. E pronto, está feito. Perguntas? Querem perguntar alguma coisa?
Epá.
Ah, sim. Por regra ficam uma semana mais ou menos no ar. Porque ao fim de uma semana começamos a ter novos conteúdos. E depois também ao fim de uma semana as coisas começam a perder interesse, não é? E por isso nós, assim, em média, para terem uma ideia, em média, todos os eventos que nós gravamos passam 3,5 vezes na televisão. Ou seja, há uns que são repetidos 4 vezes, outros são repetidos só 3 vezes. Portanto, a nossa emissão está organizada de modo a que nós vamos gravando, temos os diretos, acaba o direto, metemos um diferido. Normalmente uma reunião que houve antes, ou ao mesmo tempo que o direto, mas já acabou. Há coisas que entram sempre em direto. O plenário entra sempre em direto, passa por cima de tudo o que acontece na casa. Aliás, para haver uma reunião durante o plenário, precisa haver autorização do gabinete, precisa autorização do presidente. Portanto, o plenário é sempre em direto. Depois temos as audições dos ministros. As audições dos ministros, claro que só podemos dar uma em direto, mas os ministros passam as audições dos ministros passam em direto. Depois as comissões de inquérito. Dentro dos diretos dos ministros, não é? Temos os requerimentos. A primeira é, se for um requerimento de um grupo parlamentar, passa à frente. Em segundo lugar, é se for um requerimento da comissão. Em terceiro lugar, é se for aquilo que são chamadas as audições regimentais, em que cada ministro é obrigado a vir 4 vezes ao Parlamento por ano, não é? Por sessão legislativa. Essas são as menos importantes. E, portanto, nós temos este, temos regras para, para escolher o direto. Em caso de dúvida ou de conflito, consultamos um órgão que é o Conselho de Direção do Canal Parlamento, que é um Conselho de Direção que é feito, é composto por um deputado de cada grupo parlamentar. Pá, nos últimos 10 anos devemos ter consultado duas vezes. Isto corre bem. E como agora temos tudo em direto na net, o problema acabou um bocadinho. Quer dizer, acalmou, mas era um problema. Agora, normalmente é raríssimo vocês verem na televisão um conteúdo que tenha mais de uma semana. A não ser que sejam documentários, eventos que, por alguma razão, uma conferência que foi muito interessante, qualquer coisa. E temos, há coisas dessas que são tão interessantes que nós, de vez em quando, passamos. Mas também passamos para aí durante 15 dias. Porquê? Porque as pessoas podem ver no site, portanto, não é necessário. Olha, esta legislatura, não é a sessão legislativa, esta legislatura, nós reunimos 0 vezes. Na legislatura passada, reunimos 2 vezes. Não, eles não propõem, não propõem. Não. Nós temos as regras e dentro daquelas regras nós... Até hoje temos tido alguma liberdade. Eu também não me porto mal, portanto, não arranjo conteúdos assim muito estranhos e, portanto, não tenho queixas. Já tivemos situações bizarras, mas... Lembro-me que a única, assim, a questão mais complicada que tivemos há uns anos foi, nós recebíamos de Bruxelas, todas as semanas recebíamos um programa, ok? Ainda no tempo das cassetes. Eles mandavam-nos uma cassete com um programa, que era um programa que era feito no Parlamento, lá no Parlamento, e era uma coisa muito bem feita, e tinha, ainda por cima estava traduzido para português, porque eles mandavam-nos a versão portuguesa. Era um programa de 15 minutos sobre um tema que estivesse em discussão no Parlamento Europeu naquela semana. É? Isto é uma história, pai, com 15 anos. E nós recebemos aquilo e andava sempre a pedir... Eu andava sempre, pá, porquê é que a gente não transmite isto? Porquê é que não transmitimos isto? E não sei o quê. E eles sempre... Se vocês forem ver, informação europeia faz parte da resolução. Na altura não havia essa resolução. E eu disse, pá, mas porquê que não... E todos eles diziam, não, a informação europeia é importantíssima. Temos que transmitir a informação europeia. E eu disse, olha, a propósito, tenho aqui... E mostrei a um deputado. Olha, tenho aqui isto. Epá, isto é porreiro, a gente não tem conteúdos, vamos transmitir isto. Epá, nem pensar, porque isto... Epá, não, isto não é caixa de ressonância do Parlamento Europeu. Portanto, não. Mas que informação europeia que a gente transmite? Epá, temos que ver. Andávamos sempre naquela e nós tínhamos uma cassete com um programa ótimo sobre alta velocidade. Comboios, imagens fabulosas de comboios a atravessar a Europa e não sei o quê. E um dia, epá, foi entre a distração e o ato falhado, metemos no ar a cassete da alta velocidade. A uma hora em que ninguém vê o canal Parlamento. Depois houve um deputado que viu e encontrou-me e disse, nós damos-nos bem, e ele disse, olha lá, pá, o que é que aconteceu? Eu disse, o que é que foi? E ele, pá, então vocês passaram uma coisa de publicidade de alta velocidade, andamos nós aqui a lutar contra a alta velocidade e vocês agora a fazer não sei o que. Eu disse assim, e eu disse, contei-lhe o que é que... E ele diz assim, pronto, isto há uma razão para não transmitirmos nada do que não é decidido aqui dentro. Eu disse, está bem, pronto. E, de facto, nunca mais transmitimos, a não ser coisas que nós encomendamos e que achamos que... Quer dizer, ou que fazemos e que fazem parte da nossa vida aqui. Portanto, até agora não temos tido problema. Foi, de facto, a única coisa. único incidente, digamos assim, que tivemos. Mas como não é um transplante cardíaco, nem uma aterragem de um Boeing, portanto, sobrevivemos, porque isto também não é assim tão crítico como isso. Ah. Custou um bocadinho, mas pronto. Mais? Então.
Portanto, aproveito para vos dar as boas-vindas. Há muitas caras algumas caras que já conhecia, outras ainda não, mas aproveito que estamos aqui a fazer o compasso de espera para mudar as apresentações, para vos dizer que nós estamos no edifício da Dom Carlos, no quinto andar, sempre de portas abertas, e quem tiver mais curiosidade a conhecer, primeira porta de entrada tem que falar nas as nossas redes e o nosso site, e dizer-vos também que é, por um lado, é especial vir aqui falar-vos do Parlamento dos Jovens, não apenas com o diretor, e portanto tenho de portar-me bem, não, mas com colegas que temos aqui na sala que conhecem muito bem o programa. A Marlene foi coordenadora durante muitos anos, e também a Teresa, que esteve na equipa durante algum tempo e que se juntou agora a nós. Está bem, só preciso... Está ótimo aqui. Tá, eu acho que não tem assim nenhum slide que tenha informação muito no fundo. Já está. Eu consigo controlar aqui, certo? Já está. Não é este. Não é este. Mas posso tentar ensaiar aqui qualquer coisa. Não sei se me safo. Calma. Esse mesmo. Vou tentar não ser muito aborrecida, porque alguns dos colegas já estiveram no ano passado e, portanto, vão ter aqui um bocadinho um déjà vu. Agora sim. Já está. Parlamento dos Jovens. Então esta é a proposta de agenda que vos trago para estes 20 minutos. Penso que não precisaremos de mais. Queria também deixar um espaço para conversarmos e para colocar aqui algumas questões. Portanto, queria falar-vos um bocadinho da história do programa, como é que surge as principais datas, falar-vos também dos objetivos do programa, como é que ele é operacionalizado, a própria cronologia, porque muitas vezes o Parlamento dos Jovens aqui na Casa é sempre associado às sessões nacionais e, portanto, os colegas têm aquela percepção de que o Parlamento dos Jovens acontece em maio, que é verdade também, mas que, em bom rigor, ele começa nas escolas em setembro e corre ao longo de todo o ano letivo, e, portanto, dar-vos aqui também algumas informações sobre a primeira fase e a segunda fase. que não estão tão presentes, pelo menos não na memória visual dos colegas, que associam muito a etapa de maio com aquele abrir de portas e uma multidão de jovens que inundam estes corredores e estas salas para trazer aqui aquela que é a voz de todos aqueles que trabalharam sobre um determinado tema que é definido anualmente. Apresentar-vos também alguns números do programa e fazer aqui uma reflexão sobre quais são as principais potencialidades de um programa que já não é jovem, para o ano completa 30 anos e, portanto, é ótimo para fazermos este balanço de onde estamos, para onde queremos ir. Por último, o convite, como vos falava a Marlene, este é um dos programas, não será o único, mas é uma unidade e um programa que precisa de todos. E, nessa medida, em todas as fases, nós articulamos com os vários serviços da Assembleia, desde logo no gabinete de comunicação onde nos inserimos, mas também com todos os outros, e vou tentando trazer aqui alguns apontamentos e algumas noções práticas de como é que articulamos com os nossos colegas. Começando então por aquilo que é a história do programa. O programa não era assim conhecido, portanto, começou por ser uma iniciativa, na verdade, uma ideia posta em prática pela então deputada Julieta Sampaio, que em 1995 resolveu convencer o então presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos, que dá nome a este auditório, a abrir as portas da Assembleia para que um grupo de 80 jovens da área metropolitana de Lisboa e do Porto pudesse estar aqui, nesta casa, a debater os direitos da criança. Portanto, começou por ser uma iniciativa, a concretização de uma ideia. Resultou tão bem que, logo no ano seguinte, foi estabelecido um protocolo de cooperação entre a Assembleia da República e o Ministério da Educação, precisamente para institucionalizar não apenas uma iniciativa, mas o que então se entendeu ser um projeto a que se designou a escola e a Assembleia. O projeto correu nesta base de realização de uma iniciativa anual em que a Assembleia abria as portas às crianças, eram crianças do ensino básico, em regra para debater assuntos que estariam relacionados com os seus interesses, muito próximos dos direitos da criança, e assim foi correndo até, foram acontecendo outras coisas, mas trago aqui apenas estes marcos históricos. No ano 2000, o então projeto abriu um bocadinho mais o seu público-alvo, passando a abranger também alunos do ensino secundário. E, ainda sobre a forma de projeto, era chamada a escola e a assembleia, e a assembleia na escola, para o ensino básico era a escola e a assembleia, e para o ensino secundário, a assembleia na escola. Na verdade, não era muito diferente do que a realização de uma iniciativa anual. Claro que os jovens tinham momentos de preparação, mas não tinham este caráter de continuidade como nós o conhecemos hoje enquanto programa. É também por esta altura, nos anos 2000, que as questões da participação juvenil e do interesse e da promoção de uma cidadania ativa, em particular neste grupo dos mais jovens, começa a ser muito evidente e começa a ser trabalhado também por outras instituições, designadamente pelo então Instituto Português da Juventude, que tinha uma outra iniciativa, que era o Hemiciclo, Jogo da Cidadania, e portanto isto para vos dizer que era um tema que estava a florescer, que suscitava grandes interesses e portanto havia muitas iniciativas dispersas que trabalhavam estas matérias. É então em 2006 que o programa surge tal como o conhecemos hoje e, portanto, deixa de ter este caráter mais pontual de iniciativa e passa a ser instituído enquanto programa e que, na verdade, reúne tudo aquilo que era feito nestes vários projetos e iniciativas. É então em 2006, como vos dizia, estamos quase a chegar aos 30 anos de programa, ele não começa em 2006, ele fez este caminho desde 1995, mas em 2006 estabilizou-se enquanto programa. Não sei se ali conseguem, o ecrã corta-me aqui um bocadinho as letras. Os objetivos do programa são muitos. Na verdade, desde logo, dar a conhecer a Assembleia da República, portanto, esta ideia de abrir as portas da Assembleia para os jovens está muito presente naquilo que é a missão do programa, promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões, promover também a reflexão e o debate sobre um tema que é definido igual para todos e, portanto, todas as escolas estão envolvidas num debate coletivo sobre um tema comum. Proporcionar também em ambiente escolar a experiência de participação num processo eleitoral em que são os próprios jovens que o constroem, que fazem parte da Comissão Eleitoral Escolar, que se organizam em listas e que são também eles que depois vão eleger os seus pares para os representarem nas várias etapas do programa. Mas, no fundo, se juntarmos todos estes objetivos numa taça só, aquilo que se pretende é que o Parlamento dos Jovens seja um espaço de promoção da participação cívica e política dos jovens, suscitando o interesse em poder debater, mas também criando aqui um canal privilegiado para que possam ser ouvidos. Porque não é apenas uma encenação de criar nos jovens a ideia têm muito para dizer, então vamos criar um palco para dizerem, é também ouvi-los e fazer depois o caminho, a partir daí poder agarrar naquilo que é o resultado da reflexão que vão fazendo ao longo do ano e fazê-la chegar junto dos órgãos do poder político, dizendo esta é a reflexão conjunta dos jovens sobre este tema e dando-lhes nota de que aquilo que foi o resultado alcançado tem depois também um efeito prático chegando a quem tem de chegar. Esta é pelo menos a nossa ambição, vamos construindo um bocadinho este caminho. Em termos práticos, como é que nós nos organizamos para pôr em prática o programa? Costumamos dizer que temos aqui uma organização em tríade. Isto porque o programa tem uma valência de competência política, que é da competência da Comissão com a tutela da Educação, atualmente a Comissão de Educação e Ciência, vamos ver como é que se designará na próxima legislatura. Tem também uma unidade, uma coordenação nacional, que funciona na equipa do Parlamento dos Jovens, que, como sabem, está integrada no Gabinete de Comunicação, mas, na verdade, tem também aqui um papel muito importante dos parceiros que connosco trabalham no terreno com as escolas para pôr em prática o programa. Desde logo as Assembleias Legislativas das regiões autónomas, a DGEST, que é uma unidade tutelada pelo Ministério da Educação, o Instituto Português do Desporto e da Juventude, as Direções Regionais de Educação e Juventude das regiões autónomas e também as comunidades, os assuntos consulares e as comunidades portuguesas, uma vez que participam também neste programa as escolas com ensino de português da Europa e de fora da Europa. Portanto, temos sempre connosco, o programa corre para além de Portugal e temos sempre também connosco a participar nas sessões nacionais as escolas do Círculo da Europa e de fora da Europa que completam este caminho. Relativamente à cronologia do programa. Desculpem, só aqui apressar as animações. Como vos dizia, o programa corre ao longo do ano letivo. Normalmente, no início de setembro, abrem as inscrições para as escolas. Portanto, o programa é dirigido aos jovens do ensino básico e do ensino secundário. Portanto, todas as escolas nestes níveis de ensino, escolas privadas, particulares, públicas, ensino profissional, são convidadas a inscrever-se no programa. As inscrições decorrem neste período. Em novembro, janeiro, decorre aquilo a que chamamos a primeira fase do programa, que mais não é do que organizar o tal processo eleitoral, sempre com base no debate de um tema, promover ações de campanha, ir a eleições e, depois das eleições, quando os jovens têm a oportunidade de escolher os seus deputados escolares, organizam uma sessão escolar para aprovar o projeto de recomendação da escola, que mais não é do que o que é que aquela escola entende dizer sobre o assunto que está em debate naquele ano. É precisamente nesta sessão escolar que os jovens vão depois eleger os seus deputados distritais e, portanto, que avançam para a fase seguinte, que está neste momento a decorrer, portanto, entre fevereiro e março, são 4 semanas de sessões distritais que estão a acontecer, portanto, 40 sessões, 20 para o ensino básico e 20 para o ensino secundário, que reúnem todas as escolas participantes e que, através dos seus deputados regionais, vão apurar, dentre os vários projetos das escolas, apurar aquilo que é o projeto de recomendação do círculo. Sim? A inscrição é sempre pela direção da escola. Tem de haver um compromisso oficial. Claro que trabalhamos também do ponto de vista da comunicação. Fazemos o convite aos jovens. Conversa com o teu professor, convence a tua escola a inscrever-te, porque, na verdade, nós temos também alguns, vou falar-vos também mais à frente dos nossos canais de comunicação, mas nas redes temos uma linguagem muito dirigida aos jovens, é para eles que queremos comunicar, mas este programa não corre sem o compromisso formal das escolas e através, designadamente dos professores que acompanham as atividades na escola, mas também a um nível de decisão tem de ser a direção da escola a assumir o compromisso de inscrição. Sim. De momento não temos. Vou mostrar-vos também a evolução que o programa tem tido em termos de participação e os desafios que isso também comporta, não é? Especialmente quando, pronto, a nossa capacidade também de acomodar tantas escolas é um desafio. É verdade. É verdade. É uma questão que tem estado em cima da mesa, ainda assim achamos sempre que é preferível dar resposta a todos aqueles que pretendem integrar o programa sem qualquer tipo de restrição e poder eventualmente ir trabalhando aquelas que são as dificuldades numa outra perspectiva que não limite a possibilidade de participação de quem quer participar. Falava-vos então que eleitos os deputados escolares, eles vão participar na sessão distrital com os colegas das várias escolas do mesmo distrito para, fazendo aqui um exercício de muito semelhante àquilo que se faz aqui na Assembleia da República, de trabalho na especialidade e depois trabalho na generalidade para aprovar o projeto de recomendação, chegar a um texto que represente o círculo e é de facto esse projeto de recomendação do círculo que depois é apresentado aqui nas sessões nacionais. Os deputados das sessões distritais têm um segundo momento de eleição em que vão eleger os seus pares a representá-los na sessão nacional. Tenho aqui este apontamento dos vários serviços que de facto trabalham connosco e que colaboram com o programa, porque não se esgota de facto numa colaboração apenas na sessão nacional que acontece aqui na casa. Há desde o início, desde a preparação de toda a imagem, o cartaz, a produção de materiais de campanha, a produção de dossiês técnicos de apoio ao tema, nomeadamente a DILP ajuda-nos muito nesse processo, a divisão de edições também, a própria DRIC na perspectiva de concretização depois daquilo que são as viagens que implicam também o acompanhamento destas atividades. Não vou aqui detalhar muito, mas para vos dizer que de setembro a maio a colaboração é uma constante com valências distintas, dependendo também daquilo que o programa vai exigindo ao longo das várias etapas. Aqui só um apontamento sobre o que acontece em cada uma das fases de que já vos fui falando. Portanto, na primeira fase, a tal organização do processo eleitoral, com a eleição dos deputados à sessão escolar e a aprovação do projeto de recomendação da escola. A segunda fase, de âmbito de distrital, onde aprova o projeto de recomendação do círculo e elegem os deputados à sessão nacional e, finalmente, a sessão nacional, que já vão ter a oportunidade de, pelo menos, de ver o burburinho a acontecer, segue organizada em dois dias de trabalho, um primeiro dia dedicado às reuniões de especialidade, em que os jovens são divididos nas reuniões nas reuniões da comissão e trabalham os projetos, tendo em vista escolher aquelas medidas que entendem que melhor resultarão depois para o projeto de recomendação final, e o segundo dia, que chamada sessão plenária, onde vão finalmente aprovar a recomendação final. Chamamos aqui a atenção também para uma valência um bocadinho mais recente do programa. O programa está muito centrado no trabalho que estes deputados vêm fazer aqui na sessão nacional, mas há um grupo de jovens que os acompanha e que nas últimas edições tem tido também um reconhecimento do seu papel, que é o papel dos jornalistas, portanto, os jovens que acompanham os seus pares deputados, que fazem um relato de tudo o que vai acontecendo e que permitem que esta ligação com as escolas se mantenha do início ao fim. Dizemos muitas vezes, em especial nesta fase distrital, quando há a eleição à nacional, há muitos jovens que sentem que a sua participação no programa termina aqui. Não foram eleitos e, portanto, sentem que, ok, terminou tudo aqui. Não é verdade, temos tentado desconstruir isso. Da mesma medida que, quando votamos, a nossa participação cívica não termina no ato do voto, há todo um conjunto de instrumentos e de acompanhamento que devemos fazer, é também isso que transmitimos aos jovens que não são eleitos. Eles podem não estar aqui fisicamente a participar na sessão nacional, mas eles estão representados pelos seus colegas e, nessa medida, devem continuar a acompanhar, seja através dos jornalistas que aqui vêm fazer o relato das sessões nacionais, seja através das redes do Canal Parlamento, que transmite também as sessões nacionais, e, portanto, dizemos que as 1093 escolas que nesta edição estão inscritas no programa e que começam em setembro, todas elas só terminam nas sessões nacionais em maio e têm o direito e o dever de acompanhar os seus colegas, sejam eles ou não que aqui cheguem à Nacional, para transmitir aquilo que é a voz de todos, e não é apenas a opinião de uma escola ou de um deputado, é de facto a voz de todos, têm essa responsabilidade de acompanhar o programa do início ao fim. Aqui é só apenas mais uns exemplos de documentação que vamos produzindo em colaboração com os vários serviços, desde um documento que publicamos todos os anos. Esta imagem está muito associada ao tema que está em debate nesta edição e que vos direi no final, provavelmente já saberão, que é as dicas para a exploração do tema. É um documento que é feito sempre em conjunto com colegas, seja da DILP, seja da DAC, depende um bocadinho do tema que também estamos a trabalhar, para dar pistas às escolas para abordar o tema. Materiais de campanha que produzimos também com os nossos colegas do Gabinete de Comunicação, do ponto de vista do design, para que vá ao encontro daquilo que são os interesses também deste grupo especial de jovens. Não vos disse, mas dizer também que os deputados participam em todas as fases do programa. Portanto, desde a primeira fase, em que há, na verdade, permitam-me que recuo um bocadinho, a diferença da organização inicial deste programa, enquanto iniciativa, é que, de início, apenas havia uma abertura de portas da Assembleia da República para as escolas. A institucionalização, enquanto programa que corre ao longo do ano letivo nas suas três fases, permitiu que a escola também abrisse as suas portas à Assembleia da República. E, portanto, neste momento, temos também, desde a primeira fase, este movimento em que os próprios deputados vão às escolas falar sobre a Assembleia da República, falar sobre o que é isto do mandato de um deputado, o que é esperado destes jovens quando são eleitos pelos seus pares. Muitas vezes confundem um bocadinho aquilo que é, eu não vou para uma Assembleia, eu não vou para uma sessão distrital ou para uma sessão nacional dizer apenas aquilo que eu penso sobre o tema. Eu sou um mensageiro da voz de muitos e, portanto, é toda uma aprendizagem que se constrói neste processo, tendo sempre como mote um tema diferente. Mostrar-vos aqui um bocadinho o que é que acontece nas escolas quando se inicia os trabalhos. Portanto, a própria sessão escolar que inicia todo este processo de seleção, de eleição entre pares, participam os deputados eleitos na sessão escolar, a comissão eleitoral, que vos dizia que também é constituída na escola e que também é muito relevante porque acaba por ser uma parte menos visível do programa, toda esta aprendizagem da própria construção do processo eleitoral, a aprovação do projeto, a eleição dos deputados e uma outra valência que tem que ver com os jovens que são eleitos para as mesas que, em cada uma destas etapas. São os jovens que conduzem os trabalhos, todos eles, desde o início ao final. Há sempre um presidente, seja na sessão escolar, seja na sessão distrital, seja na sessão nacional, um presidente, um vice-presidente e um secretário. A condução dos trabalhos é feita com acompanhamento, naturalmente, mas em perfeita autonomia. São eles que gerem os seus próprios trabalhos e são eles que chegam, no final, ao resultado, ao projeto de recomendação. Alguém pediu a palavra? Não. Fui eu aqui, com certeza. Relativamente às sessões distritais, esta também é a agenda. Como vos dizia, os deputados participam em todas as fases. Aqui também tem um período da agenda dedicado especificamente às perguntas ao deputado da Assembleia da República e depois segue todo o trabalho para aprovar o projeto de recomendação do Círculo. E as sessões nacionais, organizadas em 2 dias de trabalho, como vos dizia, que também participam os deputados eleitos nas sessões regionais e distritais. E primeiro dia, trabalho de comissão, segundo dia, no plenário. São 2 dias de trabalho completo. Chegando então aos números, esta é a mancha de 2006 a 2023, estamos neste momento na edição 2023-2024. Tem sido, de facto, um desafio responder com qualidade e responder em todos os momentos, no apoio direto desde a primeira fase até à última. Atualmente estamos com 1.093 escolas inscritas, mas mais do que estes números, gostaríamos de vos dar aqui nota de outros que nos parecem especialmente importantes para avaliar aquilo que é o impacto do programa. Na pirâmide podem ver os números representados em termos de números de escolas. No círculo tem a expressão do número pelos participantes, portanto os jovens efetivos que se envolvem na concretização do programa. E permitam-me que destaque aqui mais de 30 mil jovens que se organizam em listas eleitorais, portanto, que se dispõem, com base no tema, organizam-se com os seus colegas, organizam sessões de debate nas próprias escolas e sujeitam-se a sufrágio, naturalmente. Para além destes 30 mil, os mais de 200 mil que votam, porque a democracia não se faz apenas daqueles que representam os seus pares, mas faz-se também por aqueles que participam no próprio ato eleitoral. E eu acho que estes, mais até do que aqueles que nos chegam depois aqui à Nacional, penso que são indicadores que nos deixam muito confortáveis relativamente à importância deste programa no cumprimento dos seus objetivos. São cerca de 17 mil os deputados eleitos à sessão escolar e, portanto, eles próprios já tomam parte neste processo de cumprirem aqui um mandato específico enquanto deputados. Mais de 2 mil eleitos às sessões distritais. Nas sessões nacionais temos 132. Claro que é a expressão mais visível do programa, pela dignidade que merece, naturalmente, e eles estão aqui, mas estes 132 representam não apenas os 31 mil que se organizaram nas listas eleitorais, mas todos aqueles que, de algum modo, participaram neste processo. E a participação começa desde logo no voto. E, portanto, dizemos muitas vezes que estes 132 deputados, no limite, representarão todos os colegas matriculados no ensino básico e no ensino secundário das escolas inscritas, mas especialmente aqueles que se envolveram através da participação no processo eleitoral. Notas finais, apenas para partilhar aqui convosco aquilo que têm sido, aquilo que identificamos como as potencialidades do programa e os desafios. De facto, consideramos que foi muito importante a institucionalização do programa enquanto programa e, portanto, isto dá-nos a capacidade de poder planear, de poder antecipar. Sabemos que não se trata de uma iniciativa que está dependente de uma autorização ou de uma vontade, é um programa que corre e que há uma certa confiança também do ponto de vista quer das escolas, que percebem que há uma continuidade. Prova disso mesmo é que estamos num contexto de dissolução e o Parlamento dos Jovens foi uma das atividades excepcionadas e, portanto, continua a correr sem qualquer constrangimento, algumas adaptações necessariamente, mas não tivemos aqui nenhuma interrupção nos nossos trabalhos. Por outro lado, este entendimento de que o programa não se faz sozinho, não se faz sozinho aqui na casa, articulamos com todos os serviços, mas faz-se também especialmente numa relação muito próxima com as instituições regionais, locais, que trabalham no terreno para pôr o programa a acontecer, quer da parte do Ministério da Educação, quer da parte do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Por outro lado, a importância de termos canais de comunicação próprios que, ainda assim, mantêm a sua identidade institucional. Procuramos sempre canalizar e aproveitar aquilo que é a produção de vídeos, designadamente do parlamentês, outro tipo de informação que é produzida aqui pela Assembleia da República, aproveitamos para, no cumprimento daqueles que são também os nossos objetivos, fazer chegar esta informação às escolas, para que possam também trabalhá-las neste exercício de cidadania. E, por outro, o desenvolvimento faseado, que é aqui um bocadinho entre... que fico na dúvida se é uma potencialidade, se é um desafio. O facto de ser um programa trabalhado ao longo de um ano letivo permite-nos e permite aos jovens trabalhar o tema com a maturidade que ele exige. Portanto, nada é feito à pressa, tudo tem um caminho para se fazer e, portanto, o resultado mostra bem que não é um conjunto de duas ou três reuniões, não seria suficiente para se chegar ao resultado que é alcançado. E, portanto, nessa medida, achamos que é muito importante dar tempo ao programa, dar tempo às escolas, aos jovens, para eles próprios tomarem como seu e fazerem acontecer. Por outro, é um desafio, porque no meio de tanta solicitação e no meio de todo o calendário letivo, pôr o programa a correr nas escolas, sendo esta uma atividade extracurricular, nem sempre é fácil. E daqui passamos para os desafios. É, de facto, muito importante reforçar o compromisso em todas as fases, com todos os intervenientes, desde logo com os professores nas escolas, para que não se perca o interesse, não se perca o foco do que estamos a fazer, com os nossos parceiros, mas também aqui na casa, tentando também passar para os nossos colegas dos outros serviços que o programa acontece nesta linha cronológica de setembro a maio e que, na verdade, contamos com todos também ao longo deste período e não apenas nas sessões regionais ou nas sessões nacionais em que acaba por ser mais visível esta face do programa. Por outro lado, entendemos também que para além do que podemos chamar o core business do programa, da eleição dos deputados que vão representando os seus pares, há aqui um caminho a fazer no sentido de alargar a outro público-alvo, designadamente através dos jornalistas, que têm um papel aqui também fundamental, eventualmente criando também outras dinâmicas na própria escola, para que não limitar a experiência de participação apenas àqueles que são eleitos ao longo das diferentes fases. E um outro desafio que vos falava logo de início é tentar que o resultado alcançado não morra no dia da sessão nacional. Portanto, quando chegamos à aprovação do projeto de recomendação e depois a partilhamos, aliás, os próprios jovens entregam o projeto de recomendação ao Sr. Presidente da Assembleia da República, o projeto de recomendação é debatido em sede da Comissão de Educação e Ciência, mas é pouco. Temos de fazer mais pelo trabalho que foi feito. Temos de conseguir levá-lo a quem de direito, e a quem de direito tem de ser definido pontualmente. É dependente de cada tema. Na edição passada tivemos em debate o tema da saúde mental. É preciso fazer chegar aquilo que é o trabalho destes jovens às várias instituições, governamentais e não governamentais, que trabalham o tema. Este ano, vou já revelar-vos, estamos naturalmente associados às celebrações dos 50 anos do 25 de Abril e, portanto, o tema em debate junta aquilo que foi o interesse manifestado pelos jovens relativo à educação. Eles queriam debater as questões de educação e associámos aqui a celebração de Abril e, portanto, este ano temos o tema Viver Abril na Educação, Caminhos para uma Escola Plural e Participativa. Último ponto, só para vos dizer que achamos muito importante e temos tentado, do ponto de vista da comunicação, trabalhar também esta questão de valorizar os diferentes níveis de mobilização e de participação. Importa dar visibilidade a quem vem aqui dar a palavra pelos seus pares, mas importa também chegar aos mais de 200 mil votantes de que vos falava nas escolas. É importante chegar a eles, é importante comunicar para eles e dar também a visibilidade que merecem. Por último, um desafio maior é que, de facto, o Parlamento dos Jovens consiga ir para além daquilo que é a experiência individual de quem nele participa, que possamos aqui criar uma dinâmica coletiva de interesse, de reconhecimento de que, de facto, há espaço para o protagonismo juvenil, em especial nestas matérias de participação cívica e política, e esse, de facto, é o caminho. Não precisamos conquistar aqueles que já estão conquistados à partida e que nos chegam aqui às nacionais. Precisamos trabalhar para todos os outros que eventualmente perderam o interesse ao longo do processo, que se desinteressaram por uma ou por outra razão. É para eles também que temos de comunicar, porque o Parlamento dos Jovens também se faz para esse público. E, por último, o convite a visitarem o nosso site. Tem, como vos dizia, é também um desafio tentar comunicar para um público diferente daquele a que estamos habituados, com uma imagem também diferente, e tem sido muito importante aqui esta noção de que o Parlamento dos Jovens é também um instrumento de comunicação e que devemos aproveitar estas valências para chegar a quem queremos chegar. Temos os nossos colegas do gabinete, os designers de que vos falava há pouco, o Francisco, têm sido muito importantes na construção deste caminho, porque para nós também não nos era natural. Estamos habituados a comunicar para dentro, para os deputados, para os serviços, mas fazer este caminho ao contrário nem sempre é fácil. E deixar-vos este convite a conhecerem um pouco mais do programa. Em maio vão notá-lo, certamente, mas não deixem em esquecimento o Parlamento dos Jovens, e em agosto, alguns de vós, não sei em que serviço estarão, provavelmente já terão notícias nossas com pedidos de apoio para produção de materiais, ideias para o tema. Portanto, o trabalho começa, de facto, logo após o final das sessões nacionais, não termina aí. Obrigada. É um texto escrito, na verdade, é um texto, já tivemos vários modelos, mas neste momento não temos limite de medidas. É um texto que, em regra, chegamos ali a 8, 10 medidas concretas de ação relativamente ao tema. Portanto, neste caso, no caso desta edição, aquilo que os jovens estão neste momento a trabalhar é que medidas concretas entendem que podem ser tomadas para construir uma escola mais plural e mais participativa, puxando para a escola aqueles que são os valores de Abril. E, portanto, o que resultará daqui é uma recomendação com um conjunto de medidas de ação muito práticas, que é entregue ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que a faz distribuir para todos os grupos parlamentares. É discutida em reunião da Comissão de Educação e, portanto, as reuniões são gravadas e fazemos questão depois de fazer chegar esses vídeos às escolas para que também compreendam o que é que foi feito desse resultado. Os grupos parlamentares, em regra, também fazem uma reflexão sobre as recomendações e apresentam um relatório que depois distribuímos a todas as escolas para que... Mas era aquilo que vos dizia, temos de fazer mais, temos de conseguir levar esta recomendação para além das portas da Assembleia. Portanto, temos de fazer chegar a quem temos, dependendo do tema que temos em debate, temos de conseguir fazer um caminho um bocadinho mais ambicioso para... Não temos ainda, mas já a Marlene poderá partilhar que tem sido uma discussão das várias equipas. uma avaliação do impacto destas medidas em termos práticos. Quantas destas ações concretas depois foram vertidas em lei? Não temos essa avaliação ainda feita. É um debate que temos tido. Também, eventualmente, a necessidade de nos associarmos aos colegas da DILP para poder fazer esta avaliação. Neste momento, aquilo que estamos focados em trabalhar é em fazer chegar a mais pessoas o resultado. Temos alguns. Na anterior legislatura, ainda estamos na presente legislatura, o coordenador do grupo de trabalho era ele próprio um produto, não sei se posso dizer assim, do Parlamento dos Jovens e partilhava isso mesmo quando participava nos debates nas escolas. Ele partilhou na sessão nacional que eu também, e falava ele, penso que em 2010 estive aí desse lado a defender também aquilo que eram as nossas ideias, e portanto esse é um exemplo. Temos também o deputado Alexandre Poço. Já, eu penso que podemos dizer que já não nos chega uma mão para contar os deputados que já tiveram experiência de participação no Parlamento dos Jovens.
amor, estou engripada.
Espera, querida. Gripe anal está a caminho.
Não sabemos se existe alguém assim tão incrível, mas um medicamento existe. Griponal. Alívio rápido da febre, congestão nasal e dores de cabeça e no corpo. Griponal. Agora com nova embalagem.
Espaço agora para um favorito. Agora para um favorito do público. Mais uma edição do nosso popular concurso O que é que António Costa acabou de dizer? E hoje temos hoje duas concorrentes, Joana e Cátia, venham jogar, já cá estão. Vamos ouvir... Querem? Estão nervosas?
Queremos, estamos aí, estão ansiosas isso. Que entrar.
Olá, bom dia a todos. Conseguem ouvir-me bem? Bom dia. Então, cabe-me agora a mim e à Emília, mais conhecida por Mila, falarmos de uma publicação jurássica, o Diário da Assembleia da República. Eu digo jurássica porquê? Porque o Diário é uma publicação que existe desde 1821, é mesmo muito, muito antiga. E para não vos massacrar muito, eu vou dividir a minha apresentação em três pequeníssimos atos, chamemos-lhe assim: o que é o diário, quem faz e como faz, e porque é que gostamos de fazer o diário, ou seja, a magia deste trabalho que a Marlene já desvendou um bocadinho. Claro que não fossem os formalismos necessários, ela está a pedir desculpa ali atrás. Estou a brincar. Não fossem os formalismos necessários, eu saltava já para o terceiro ato. Mas antes de mais, acho que é importante irmos a uma questão basilar. Há muito boa gente adulta que ainda confunde Diário da República com Diário da Assembleia da República. E nós queremos acabar com isso de vez. O Diário da República é disponibilizado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, eletronicamente, é um órgão oficial de publicação dos atos legislativos e administrativos, e é onde são publicadas as leis constitucionais, as convenções internacionais, resultados das eleições para órgãos de soberania e muitos outros elementos. O Diário da Assembleia da República é o core business da divisão de redação. É o jornal oficial do Parlamento Português. E o nosso diário compreende duas séries. Eu aflorarei sobre a primeira série e a Mila sobre a segunda série do diário. Como vos disse, comecei por dizer, o diário existe desde 1821, que é a data da primeira publicação. Ele, ao longo dos tempos, foi tendo diversas designações. A primeira era Diário das Cortes Gerais Extraordinárias da Nação Portuguesa e desde 76 que estabilizou o nome para Diário da Assembleia da República, que é publicado exclusivamente em formato eletrónico desde 2007. E o que é que podem ler na primeira série do Diário? A primeira série contém o relato completo e integral de tudo o que ocorre nas sessões plenárias. Ou seja, a nossa missão é transcrevermos tudo o que os oradores dizem, os deputados, o presidente, os membros do governo. Sabem aqueles humoristas ou aquelas pessoas nas redes sociais que vão buscar fotos de influencers para recriar, assim, de forma irónica? Vamos agora fazer isso. Estou a brincar, não vamos nada. Quer dizer, eu trouxe os sapatos e também trouxe este instrumento. E queria perguntar-vos se sabem o que é. É uma pedaleira. Afinal, todos sabem. Vamos cortar este número, está bem? Sim, exatamente. Eu trouxe a pedaleira porque, só por graça, e porque não só é ecoclus da nossa divisão, mas porque é um instrumento de trabalho muito importante para nós.
Diz?
Imprescindível. Imprescindível, exatamente. Nós usamos esta ferramenta no nosso dia-a-dia e é mesmo muitíssimo útil, porque, como eu vos disse há pouco, nós fazemos a transcrição dos debates do plenário e como nós temos fones, porque estamos a ouvir a gravação, estamos até claro, e portanto ainda temos os pés libertos. Para quê? Esta pedaleira usamos para poder regular a gravação, andar para a frente, para trás, play, pause, mais usar, saltar na gravação. Portanto, temos estes pedais todos que nos ajudam a termos, pois, as mãos libertas para teclar e a poder fluir melhor na nossa tarefa da transcrição. E agora, interessa saber quem é a equipa que usa este instrumento, a pedaleira. Nós somos, na redação, além da chefia, contamos com 19 assessores parlamentares, 11 redatores e 8 revisores. Os redatores ocupam-se da tarefa da transcrição dos plenários e os revisores fazem a revisão do trabalho dos redatores. Embora os revisores também façam tarefa de redator, alternadamente, de forma rotativa. Nós temos escalas de trabalho e vamos alternando entre funções. Além disso, também contamos com 3 colegas, técnicas de apoio parlamentar, que, entre inúmeras tarefas, fazem a montagem do diário, a uniformização, a sua publicação, contactam os grupos parlamentares e por aí fora. Nós, na verdade, somos uma espécie de duplo do ator de cinema, mas neste caso somos o duplo dos deputados. Isto porquê? Porque são eles que fazem os seus discursos, como vocês veem no plenário ou através da televisão, mas somos nós, as nossas mãos invisíveis, que nos bastidores estamos a transcrever o que eles dizem e que publicamos. Só para terem uma ideia, também a título de curiosidade, nós na... A nossa equipa de trabalho na redação tem formação em diferentes áreas. Nós somos de História, de Direito, de Línguas e Literaturas, de Engenharia, de Economia. Portanto, é uma equipa muito, muito multidisciplinar, muito abrangente. E isso é muito útil porque, como sabem, no plenário são discutidas diversas matérias, todo o tipo de matérias, desde touradas, espécies piscícolas, interrupção voluntária da gravidez, por aí fora. E quando há temas mais técnicos, nós apoiamos-nos muito uns nos outros, como somos de áreas muito, muito distintas. E é exatamente aqui que nos sentamos, quando estamos no plenário, nesta mesinha que está entre a bancada do governo e as bancadas dos partidos. Do lado direito sentam-se os redatores e do lado esquerdo sentam-se os revisores. Tanto os redatores como os revisores tomam nota de tudo o que ocorre nas sessões plenárias. Hora de início, hora de fecho, quem é que está a presidir ao plenário, qual é a composição da mesa, quem faz intervenções, quem aplaude quem protesta, que tipo de apartes, também anotamos os apartes, que tipo de apartes são. Portanto, estamos ali completamente concentrados a tomar nota de todas as ocorrências. Os redatores permanecem na sala durante 15 minutos e depois de estarem na sala descem para o gabinete para transcreverem a parte em que estiveram no plenário e os revisores estão mais tempo no plenário para poderem ter uma ideia mais geral do que se passou no debate e depois poderem fazer a revisão do trabalho dos redatores. E agora vem a parte da magia do nosso trabalho, que é aquilo porque é que nós gostamos de fazer o nosso trabalho. E primeiro porque há um grupo de humoristas que nos compreende muito bem. Vamos ver o vídeo e já falamos.
Para um favorito do público. Mais uma edição do nosso popular concurso O que é que António Costa acabou de dizer? E hoje temos hoje duas concorrentes, Joana e Cátia, venham jogar! Já cá estão! Vamos ouvir a... Querem? Estão nervosas?
Queremos, estamos aí, estão ansiosas que entramos logo.
Com certeza.
E para ganhar.
Gostam de jogar este jogo?
Adoramos, vamos lá em casa.
Temos treinado muitas duas.
Muito bem. Têm ouvido António Costa?
Sempre.
Têm percebido alguma coisa?
Ainda hoje foram 2 horas.
Nada.
Nada.
Bom, vamos ouvir a primeira declaração de António Costa. O que é que António Costa... Concentrem-se.
Tá bem,
o que é que António Costa diz a seguir a... É normal que aconteça.
É normal que aconteça, são ciclos que acontecem...
Cátia!
Podemos ouvir outra vez, Ricardo?
Vamos ouvir de novo. Sabendo de antemão que não adianta.
É normal que aconteça, são ciclos que acontecem.
Ora bem, eu acho que sei.
É difícil.
Que é. Eu acho que é normal que aconteça, são sinos que anoitecem. E é claramente poesia, citando Manuel Alegre.
Errado. Joana!
Logo vi que estava errado. Eu acho que é normal que aconteça. São suínos que apodrecem. É outro poema do Manel Alegre também.
Não, não. A solução é normal que aconteça, são CIBs que acontece.
Ah, o que é que isso quer dizer, CIBs?
É aquela empresa do multibanco.
Mas isso não faz sentido nenhum, Ricardo.
Agora que a primeira ficou esclarecida, ficou.
Certo.
Ficou esclarecida. A segunda. O que é que António Costa diz antes de radicalmente?
Como dispara radicalmente?
Joana.
Posso ouvir de novo?
Vamos ouvir de novo. É perda de tempo, mas vamos ouvir de novo.
Como dispara radicalmente?
Já sei. Acho que tenho quase a certeza. Eu disparo radicalmente. Quando vai à caça com Manel Alegre.
Não. Cátia.
Não. É como espargos radicalmente a fazer parapente.
Com o Manel Alegre?
Sim, com o Manel Alegre.
Errado. Vamos ver a solução.
E, de facto, essa é uma visão que nos separa radicalmente. Como nos separa radicalmente?
Ah, era que nos separa radicalmente. Foi pena. Era a solução que nos separa radicalmente. Como nos separa radicalmente? Agora é óbvio, não é? Era óbvio. Como está realmente? Era isto. Foi pena, ninguém ganha o prémio.
Qual era o prémio, já?
Era um livro do Manuel Alegre.
Ah, queria tantas.
Pena. Vai entrar os.
Então, bem-vindos ao nosso dia-a-dia. É assim que nós passamos largos minutos e horas do nosso dia-a-dia, às vezes, quando não conseguimos compreender o que é que os oradores dizem. Isto é comum acontecer. O António Costa foi só um exemplo que o Ricardo Araújo Pereira e a sua equipa foram buscar, mas é muito frequente nós não conseguirmos compreender a dicção de alguns deputados, ou porque têm uma pronúncia muito acentuada, ou porque nem sempre as condições acústicas são as melhores, e, portanto, o que nós fazemos é pedir à colega mais próxima os ouvidos emprestados. Olha, consegues perceber o que é que ele quis dizer? E andamos assim para ver se conseguimos chegar a alguma conclusão. Se não conseguirmos chegar, vamos falar com o orador, com a pessoa em causa, porque não podemos inventar uma palavra. Às vezes eles próprios também ficam na dúvida em relação ao que disseram. Nós temos situações muito, muito caricatas, mas isto para vos ilustrar como é passado uma parte do nosso dia-a-dia. Tentarmos só... Primeiro, a base é esta, é tentar perceber o que eles disseram e então depois pontuar e dar forma ao texto de forma a que fique legível para o orador. E nesta senda da magia do nosso trabalho, porque é que nós gostamos de o fazer, eu considero que o diário, fazer o diário é muito especial, porque ele é uma espécie de simbiose. Ele é o jornal oficial do Parlamento Português, mas é também a ata das sessões. É uma publicação que tanto serve de instrumento de trabalho como de registro histórico da vida política do país. Este trabalho tem algumas particularidades, uma delas eu já vos disse, é estarmos exatamente, somos a única divisão que estamos exatamente no centro do debate, aqui sentados, no centro de todas as decisões, e portanto nós conseguimos captar tudo, até aquilo que as câmaras de televisão não captam, ouvimos tudo o que era suposto e o que não era, portanto temos ali um lugar privilegiado para nos perceber. Conseguimos aperceber-nos de hesitações, desabafos e por aí fora. Apesar de estarmos neste lugar, somos completamente transparentes e invisíveis. Ninguém nos vê. Nós passamos algum tempo no plenário, mas depois a fatia maior do bolo é passada nos nossos gabinetes, de forma solitária, a transcrever e a trabalhar, teclar furiosamente aquilo que eles disseram. E quando temos dúvidas, então falamos com uns com os outros. Porque é sempre mais fácil este trabalho, apesar de ser solitário, termos uma equipa ao lado. Há muita gente que questiona porque é que é necessário nós estarmos no plenário se o canal Parlamento transmite a emissão, grava o som e a imagem. Mas a verdade é que, enquanto um orador está a discursar, a Câmara está focada nele, por norma, ou se houver protestos, desvia-se um pouco, mas volta sempre ao orador, portanto está de microfone ligado a discursar. Mas há mil coisas a acontecer à volta. Outros deputados de outras bancadas podem estar a dizer não, isso não é verdade, isso é mentira, isso não é assim. Portanto, nós temos de... E quando dizem há partes, os deputados não ligam o microfone. Portanto, nós estamos lá para registar exatamente tudo, peço desculpa, para registar exatamente tudo, para depois incluirmos então no, na nossa transcrição, no, no diário. Outra magia do nosso trabalho, e esta é relativamente recente. Há um grupo de artistas, de atores, que no último ano se dedicou à leitura dos nossos diários, do Diário da Assembleia da República, desde 74, portanto, os diários dos últimos 50 anos. E a leitura dos nossos diários originou um espetáculo que está agora em cena. Eles já começaram em digressão. Vai estar em Lisboa no próximo mês, em abril. As sessões têm estado esgotadas. E nós reunimos com eles. E deixou-nos muito orgulhosos que um grupo de artistas tenha estado a trabalhar o nosso, os nossos diários e que... com o nosso trabalho, no nosso trabalho se tenha transformado em arte. Acho que isso só nos pode deixar muito orgulhosos. E para terminar a minha apresentação, eu pedi a colegas da redação para me dizerem o que é ser redator, o que é ser revisor para eles. E eles disseram isto, disseram que é ser vigilante a língua portuguesa, nós estamos sempre à caça do erro, somos insuportáveis. É ser especialista nas engrenagens da língua, estar onde o diabo está, nos detalhes, exatamente. Aqui, ter o trabalho do invisível, só quando erramos é que dão pela nossa existência, porque quando uma frase está bem escrita não há nada a dizer, mas se há um erro já torna a coisa mais complicada. E agora deixo-vos para dar a palavra à Mila, que vai falar-vos então sobre a segunda série do Diário. Muito obrigada.
Ora, então, bom dia. Eu queria vos falar sobre a segunda série do Diário, que é, faz parte do Jornal Oficial da Assembleia. Não procede à transcrição das sessões plenárias, mas procede à publicação de todos os atos legislativos, de todas as iniciativas legislativas. Antes de elas se efetivarem na ordem jurídica, que aí passam a ser publicadas, como a Cátia já referiu, no Diário da República. Mas nós publicamos todas as iniciativas legislativas que dão entrada na Assembleia e que seguem para publicação. E o Diário da segunda série tem 5 subséries. Rege-se pela resolução da Assembleia da República, em termos de edição e publicação, e pelo regimento, obviamente, e tem 5 subséries. E depois tem mais umas subséries especiais que não são... Não editamos quase diariamente, portanto, só excepcionalmente, que são as subséries A e E, estas são as comuns, e que nós publicamos quase diariamente iniciativas nestas subséries, ou atos nestas subséries, e depois existe a subsérie RC, a subsérie OE e a subsérie CPI, ou Comissão Eventual de Inquérito. Nestas subséries nós publicamos as revisões constitucionais, o Orçamento de Estado e as atas das comissões parlamentares de inquérito. Além disto, temos suplementos, que acontecem quando, por qualquer motivo, há uma iniciativa que é muito extensa e que não dá para fazer sair o diário no próprio dia e ela tem que ser trabalhada em momento posterior e, portanto, é publicada em suplemento. E temos ainda as separatas, que servem para fazer anúncio público e para submeter à apreciação pública todas as iniciativas que tenham a ver com a matéria laboral. Agora, com o novo regimento, surgiu uma nova figura, que é a figura das consultas públicas, que parece que todas as iniciativas vão ser postas em consulta pública, independentemente da matéria, mas a matéria laboral continua a ser publicada em separata e em jornais diários, para ser sujeita à discussão pública e para serem ouvidas entidades cuja obrigatoriedade da audição existe. Portanto, penso que esta situação das iniciativas, por iniciativa da Comissão, ser feita uma separata, porque o Presidente entende que a matéria é relevante o suficiente para ser publicada em separata, vai deixar de acontecer, porque elas serão sempre submetidas à consulta pública, mas ainda não está muito, muito definido como é que vai acontecer, mas em princípio será assim. Então nós na subsérie A publicamos todas as iniciativas legislativas, as iniciativas que vão eventualmente dar origem a leis, como decretos, resoluções, deliberações, propostas de lei, projetos de lei, projetos de regimento, todos os atos relacionados com moções de censura e de confiança, que são matérias com alguma relevância para serem publicadas na subsérie A. Enfim, todos estes exemplos que vocês veem aqui neste quadrinho é o que nós publicamos na subsérie A. Na subsérie B, nós publicamos votos, projetos de voto, interpelações ao governo, inquéritos parlamentares, apreciações parlamentares, petições, perguntas e requerimentos não respondidos ou respondidos fora do prazo, porque está previsto no regimento que assim seja, e estes, à partida, não dão origem a atos legislativos, salvo as apreciações parlamentares que podem ou não dar origem a atos legislativos, uma vez que visam a apreciação de decretos de lei e, eventualmente, a alteração. Na subsérie C, publicamos tudo o que tem a ver com comissões, mandatos de deputado, constituição, alteração da composição, regulamentos, planos de atividades, relatórios de atividades, tudo o que tem a ver com comissões é publicado na subsérie C. Na subsérie D, publicamos tudo o que tem a ver com delegações da Assembleia da República em missões oficiais no exterior e também o que tem a ver com o Presidente da Assembleia da República e que diga respeito a relatórios de deslocações e visitas oficiais. Na subsérie E, publicamos tudo o que são documentos internos, despachos, tudo. Eu tenho estado a dizer tudo, mas este tudo é um tudo relativo, porque é tudo aquilo que nos chega para publicar. Porque se não nos enviarem para publicação, nós não publicamos. Mas, em princípio, tudo aquilo que nos chega para publicar e que diga respeito a documentos internos, nós publicamos. Despachos, louvores, deliberações do Secretário-Geral, despachos do Secretário-Geral, do Presidente, relatório de atividades da AER, documentos relativos ao pessoal da Assembleia. E é um pouco residual, porque nesta subsérie E nós publicamos tudo aquilo que nos termos da lei ou do regimento devemos publicar e que não caiba nas outras subséries e que o par entenda mandar publicar. Portanto, é um bocadinho residual e cabe aqui tudo. Depois tenho aqui esta situaçãozinha que ilustra um bocado o que acontece a nível da Assembleia, entre serviços e mesmo dentro do mesmo serviço. Portanto, nós trabalhamos em equipa, sem o trabalho em equipa as coisas não fluem, e mesmo em termos de Assembleia, em geral, nós também trabalhamos muito pela interação entre serviços. E este quadrozinho mostra bem a interação entre a divisão de redação e os outros serviços da AER, quer no âmbito do dar primeira série, quer no âmbito do dar segunda série, porque nós estamos permanentemente em contacto com estas outras divisões que aqui aparecem, a divisão de apoio ao plenário, o gabinete de comunicação, os grupos parlamentares, a DILP. Para todos estes atos nós precisamos de interagir com estas outras, com estes outros serviços da Assembleia. Portanto, trabalho em equipa imprescindível, e nós estamos permanentemente em contacto e do bom trabalho que vier dos outros serviços também depende do nosso bom trabalho. E pronto, e agora temos aqui uma brincadeirinha para ver se aquilo que nós dissemos serviu de alguma coisa. E então? Há um da primeira e um da segunda? Há? E o da segunda é de qual subsérie? Não? Da C? O da segunda série é da D?
É. Ainda tenho certeza se eles sabem qual é que é o da segunda série mesmo.
E qual é que é o da segunda série, já agora? O do lado esquerdo ou do lado direito? Sim, senhor. Esse é o da segunda série. E é da subsérie A, porque tem projetos de lei e resoluções que vão dar origem a atos legislativos. Mas pronto, está bom. Obrigada. Nós deixamos ficar aqui o acesso para a nossa página na Arnet e o acesso à base de dados de debates parlamentares, que é a base de dados onde estão carreados todos os diários, tanto da primeira série quanto da segunda série. Se vocês tiverem curiosidade, podem espreitar. E é elaborada pela, carregada pela DILP. Está bem? Pronto. Para mim está tudo. Têm alguma dúvida? Querem colocar alguma questão?
Só uma curiosidade, eletronicamente temos os diários da Assembleia carregados deste ano?
Eletronicamente
estão lá desde 1821.
Na debates
estão lá todos.
Eu acho que os primeiros não estão totalmente, acho que não estão completos.